agora com Iraci Lafuente, ele é coordenador executivo de programas de infraestrutura da Casa Civil do Governo do Estado da Bahia. Ontem se soube que o IBAMA finalmente liberou a construção do Porto Sul da Bahia em Ilhéus, o que prevê investimentos imediatos na ordem de 2,2 bilhões de reais em dois grandes terminais portuários. E eu vou conversar com agora o senhor Lafuente para dar uma ideia do que significa esse projeto.
Alô, Paulo Henrique, tudo bem?
Tudo ótimo.
Nós estamos recebendo a notícia, depois de um longo tempo em que nós apresentamos a RIMA e há dois anos obtivemos licença prévia do IBAMA, e na sexta-feira, no dia 19 de setembro, nós conseguimos a emissão da licença de instalação para a construção de dois terminais privados, um terminal exclusivo de minério de ferro, da Bahia Mineração, que tem uma portaria de lavra para explorar algo em torno de 20 a 25 milhões de toneladas ano de minério de ferro, e um outro terminal, que é um terminal de uma zona de apoio logístico, em que, além de minério de ferro, ou seja, tendo a área de armazenamento e também mais um berço de minério de ferro, terão condições de armazenar outros minérios, bem como granéis agrícolas, soja e milho, e ainda líquidos. Ainda estamos importando para essa atividade de instalação a questão de um terminal multiuso para cargas em geral, como containers. Isso ao todo, como você bem disse, dá 2,2 bilhões de reais numa primeira fase, e ao longo de 25 anos, em termos de instalação física, nós queremos chegar a 5,6 bilhões de reais.
E esse porto, ele será qual do Brasil? Será o terceiro, quarto, quinto? Qual será?
Ele hoje, se tivesse com essa carga de 100, que nós estamos estimando, algo em torno de 100 milhões de toneladas ano, ele estaria entre os três maiores do país, podendo alcançar o primeiro se nós tivermos alavancando um nível de sucesso, porque nós estamos trabalhando com um nível de 25 anos, com um certo conservadorismo.
Esse porto, ele se imbrica com a FIOL, a Ferrovia Oeste-Leste. Eu pergunto, essa mudança de localização, porque por influência do IBAMA, por determinação do IBAMA, ele teve que sair para a Ponta da Tulha, ao sul de Léus. Desculpe, ele saiu da Ponta da Tulha para Aritaguá, é um estado mais ao norte. Essa mudança de posição implica em que, em relação à produtividade, à qualidade do projeto?
Essa mudança nós fizemos quando se encontraram, porque os estudos apontavam para um primeiro momento, quando você olha uma aerofotometria, você olha assim, parece uma área menos rica. Quando você entra e faz os estudos foram longos, tanto da BAMIN quanto do Estado, e demonstrou-se um determinado momento uma certa riqueza. E nós, do ponto de vista do IBAMA, modificamos o projeto para 4 km ao sul, muito próximo da linha de chegada. Em termos de conexão e a ligação da FIOL, não há problema nenhum, nós já sentamos, conversamos e estamos planejando tanto o pátio de manobra externo, como também a ligação e a chegada em via dupla da ferrovia até as peças ferroviárias dos dois terminais, elas já estão em discussão, já estão em projeto para execução pela Valec. É um projeto de 1.500 quilômetros até Tocantins, em que a BAMIN dará a grande viabilidade de Caetité até Ilhéus pelo terminal de ferro. Além disto, Paulo, nós estamos projetando para que no entroncamento de Guanambi, no futuro, a ferrovia de Belo Horizonte a Salvador leve a carga de minério de ferro de Minas Gerais até o porto de Ilhéus. Eu já estou em discussão com a EPL para fazer a interligação também da possibilidade da FICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai de Lucas do Rio Verde e vai a Uruaçu, para que de Uruaçu vá até a região de Correntina, São Desidério, também entroncando essa carga de granéis agrícolas até o Porto de Ilhéus.
Quer dizer, o porto sul da Bahia poderá ser um escoador para um escoador de produção, inclusive do centro-oeste, de grãos. Não só
isso,
do centro-oeste, mas
isso.
Minério proveniente de Minas também.
Isto. Então nós estamos planejando para que ele seja um porto de grande sucesso e de grande movimentação. Nós já temos, para você ter ideia, nós já temos os contratos de adesão da ANTAC conforme a nova lei de portos que saiu no governo da presidente Dilma. Então ele é um arranjo que não se confunde nem com a concessão, nem com arrendamento, que são portos públicos organizados. São terminais privados em que a iniciativa privada investe neste volume extraordinário de investimentos e o Estado apenas planeja e não tem aquela obrigação, tanto no arrendamento como na concessão, ou em RDC, ou mesmo em VTT, de ressarcir o investidor privado. É um investimento genuinamente privado.
Então é um formato completamente novo.
É um formato novo. Nós alavancamos com um projeto de uma grande exploração de minério de ferro, compartilhamos a ponte, jogamos na mesma estrutura, compartilhando investimentos, um quebra-mar e um quebra-norte da Bamin e um quebra-mar sul dos outros investidores, em que a gente seleciona investidores privados através da sua detenção de carga ou através da sua operação com contratos de carga de terceiros. Então, o que está em discussão não é outorga, não é arrendamento, não é dinheiro para o erário, é desenvolvimento da capacidade do potencial de mineração e de granel agrícola.
Perfeito. Quem é a Bamin?
É a Bahia Mineração, em que os antigos acionistas era a Pramod, depois a Zamin, capital indiano, e hoje está, na sua maioria, o capital, com um grupo de investidores do Cazaquistão que já tem experiência em exploração de minério de ferro, bem como outros minérios.
Entendi. Outra coisa, meu caro Lafuente, me diga uma coisa, qual foi o atraso provocado por esses 4 anos de exame do IBAMA? Quanto custou isso para o projeto?
Ele está custando um tempo de amadurecimento. Nós tínhamos antes uma commodity de minério de ferro num volume de 180 dólares, o preço, e hoje nós temos com 90. É evidente que isso é cíclico. O que nós estamos tentando é recuperar o tempo na relação entre a construção da FIOL e a operação do terminal, que se encontra na sua ponta. Esse tempo é que nós estamos buscando, com todo o cuidado ambiental, não há nenhum prejuízo nesse sentido, para desenvolver a um cinturão de minério de ferro que existe na Bahia. Isso vai desenvolver o semiárido baiano em condições extraordinárias, porque minério de ferro é capacidade logística de sua exploração.
E uma questão, Lafuente, qual é quando é que começam umas obras?
Nós queremos terminar todos os projetos, já contratar os consultores, os biólogos, os da atividade social, o engenheiro florestal, para começar os atos preliminares de canteiro, de supressão, de resgate e reflorestamento, para que ao longo do tempo nós podemos avançar na atividade física propriamente dita de terraplanagem na parte onshore,
claro,
e também começar os estaqueamentos da atividade da ponte, que é uma ponte que sai da praia. Ela tem um prolongamento de 3,5 quilômetros de distância para chegar até o quebra-mar e os berços de atracação.
Tá. Então, você está prevendo o início da primeira obra física? Não estou preocupado aí agora, no caso, com a questão do meio ambiente, mas obra física de construção do porto, você acha
final,
que leva...
Final deste ano nós iremos começar com a instalação de canteiros e já ter a atividade de logística para a produção da engenharia de marítima e também, porque a gente tem a relação, inclusive, de dragagem, e também a partir do, com mais força, início de 2015.
Perfeito. Ou seja, o Porto Sul da Bahia será o terceiro porto do país atrás de Santos e Rio, é isso?
Não, eu estou pensando em Tubarão, e é que aquela bacia de Sepetiba e Itavaí é um complexo portuário, né? Como é o complexo portuário aqui da Baía de Aratu, aqui na Bahia nós temos. Mas somando em termos de capacidade logística, de volume, em portos assim unitários, nós vamos estar muito próximo de Tubarão.
Então será Santos, Tubarão e Porto Sul da Bahia.
Isso. Nós ainda não usamos a crescer a possibilidade, mas nós queremos estar sempre na ponta. Nós vamos fazer de tudo para que esse projeto possa estar na ponta do ranking.
E não existe o projeto de fazer em torno do Porto Sul uma base de instalações industriais como foi feito em Suape?
Veja, a partir das instalações de armazenamento, outras áreas um pouco mais a oeste, 5 a 10 quilômetros, certamente para mais onshore, terão as ligações da FIOL e da 262, uma estrada da Bahia, bem como a 101 e a 116, que cortam norte, sul, sul e norte o território. Isso criará uma viabilidade logística para a atração de outras atividades, como indústria, como Suape. Aqui é diferente. A zona portuária vai ser mais uma atividade de armazenamento. Na parte mais afastada, sem nenhum prejuízo de logística, porque diferente de Suape, nós temos uma ferrovia em que os pátios de manobra serão oportunidade para a constituição de vários distritos ao redor, criando potencial ao longo da distribuição do território baiano de novos investimentos industriais.
Perfeito. Muito obrigado. Foi um grande prazer conversar com você, Iraci.
Eu que lhe agradeço a oportunidade.
Espero que você me convide para tirar essa fotografia aí em dezembro.
Tá bem, obrigado.
Tá bom?
Tá bem, até mais.
Um abraço, tchau.